Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Olá Mariana, bem-vinda ao Mesa de Cabeceira aqui na Rádio Nova. Obrigada pela tua disponibilidade e parabéns.
Olá,
pelo teu livro.
Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz e obrigada pelos parabéns.
O livro chama-se Tudo o que se passa aqui dentro. Eu confesso que ainda não o terminei, porque de facto é um livro que exige o seu tempo para percebermos também, ou para percebermos principalmente, o que é isto que se passa aqui dentro de nós. És psicóloga clínica, este livro pretende, parece-me a mim, ser uma visão muito clara, muito direta, de como muitas das nossas feridas emocionais são nossa responsabilidade resolvê-las.
É isso mesmo, ou seja, as nossas feridas podem não ter sido causadas por nós e provavelmente não foram, mas nós agora em idade adulta somos os responsáveis por cuidar delas e por fazer com que elas não tenham um impacto tão grande na nossa vida e nas nossas relações, porque aquilo que se passa muitas vezes é que nós não temos sequer essa consciência de que este peso, simbolicamente falando, este peso emocional que carregamos às costas influencia e tem implicações na forma como olhamos para nós próprios, como olhamos para os outros, como nos relacionamos. E portanto este livro, o título é muito simbólico, tudo o que se passa aqui dentro do meu coração, da minha cabeça, da minha casa, uhum. E que ninguém imagina, claro. Se calhar nem eu.
Como é que foi também para ti este caminho de olhares de alguma maneira também para ti mesma? Porque imagino que seja impossível separar a experiência do outro daquela que é a tua própria experiência.
É verdade, é muito difícil fazê-lo e por isso é que é tão importante até nós psicólogos termos acompanhamento de psicologia e fazermos terapia. Porque de facto há coisas do outro que podem mexer comigo e vice-versa, e portanto é uma responsabilidade tão grande aquela que nós temos em mãos, nós psicólogos, e por isso as histórias que me chegam muitas vezes são na sua maioria, não na sua totalidade, felizmente, mas na sua maioria são pesadas. São histórias com infâncias mais difíceis, uhum. E portanto tudo isto tem um peso gigante.
Sim,
é. E é preciso ter aqui um cuidado extra naquilo que eu carrego, eu não posso levar o que não é meu.
Sim, sim, sim. Eu valorizo imenso o vosso trabalho porque é muito intenso e imagino que seja muito intenso. Às vezes, mesmo enquanto pacientes, para nós já é exaustivo estar ali uma hora a olhar para dentro. Portanto, imagino quem passa muitas horas a ouvir muitos relatos, muitas histórias, muitas vivências, muitas memórias também. Imagino que isso também traga esse peso todo e que também seja importante de alguma maneira organizar pensamentos, e se calhar este livro, enfim, digo eu, pode ser também uma maneira de organizar esses pensamentos todos e de os clarificar.
Sem dúvida, sem dúvida. E isto que tu estás a dizer é muito importante, porque de facto estas histórias que eu e muitos outros colegas psicólogos vamos acompanhando fazem-nos pensar muitas vezes que isto precisa, e por isso é que eu acho que o livro é tão importante, que estes temas, os temas de saúde mental, os temas de como é que o nosso cérebro funciona, como é que as nossas emoções se gerem, estes temas são essenciais de serem cada vez mais trabalhados, porque saúde só temos uma. Nós muitas vezes pensamos em saúde e associamos muito à saúde física, em estarmos bem fisicamente, uhum. Mas também a parte mental, claro. E emocional também faz parte, e somos um só. E muitas vezes temos doenças físicas que são reflexo, uhum. de problemas emocionais que não estão resolvidos. E por isso eu considero que é tão importante clarificar e desconstruir estes temas.
E há aqui umas frases importantes no livro, estou com o livro à minha frente. Selecionaste aqui algumas citações que nós ouvimos frequentemente. Este "a família perdoa-se tudo", então esta é um clássico. Tudo o que faço é para o teu bem, enquanto estiveres na minha casa quem manda sou eu, o sangue fala sempre mais alto. Isto são apenas algumas das expressões que podem imperar em famílias tóxicas, que é também aqui um tema no qual tu trabalhas e vais desvendando aqui algumas realidades e alguns terrenos mais concretos. É difícil falar sobre estes temas, principalmente para quem não tem este trabalho de olhar para si mesmo e tentar perceber de onde é que vem e que comportamentos é que traz consigo, certo?
Muito, muito difícil, acima de tudo porque vivemos numa sociedade que ainda olha para a família quase como, e agora vou pôr umas aspas, quase como uma instituição sagrada, e portanto é quase como se fosse intocável. E isto está aqui muito presente na nossa cabeça, mesmo que nós não tenhamos consciência, e portanto este é um peso que muitas pessoas carregam, e por isso é que se sentem erradas por sentirem coisas menos boas pela sua família, por isso é que sentem muita culpa, porque deveriam dar-se bem com a família, já que a família é assim tão importante, não é? E é mesmo difícil nós falarmos sobre este tema, porque lá está, a nossa sociedade ainda não está preparada para olhar para as coisas como elas são. E a verdade é que ninguém é perfeito, e não é por ser a nossa família que é necessariamente que são pessoas necessariamente que nos façam bem. Claro. Muitas vezes isso não acontece, ou algumas vezes, João, não quero generalizar, felizmente.
Claro.
Mas algumas vezes isso não acontece. E quando não acontece, já viste o que é crescer com uma família que não nos dá espaço para nós existirmos, para nós sermos quem somos. Muito pelo contrário, muitas vezes as histórias que as pessoas nos trazem é de muitas críticas, muita manipulação, cobrança, sim, comparações, claro. E isso é destrutivo.
E é mais comum do que pensamos, como dizias há pouco. Lá está, falamos em padrões tóxicos. Enfim, gostava de ouvir a tua opinião sobre este aspecto, mas a minha percepção é que normalmente quem começa a movimentar uma família e a reconhecer padrões tóxicos, se tudo correr bem e se houver esse espaço, a própria família começa também a movimentar-se. Esta é uma realidade que também tens visto junto das pessoas com as quais trabalhas?
Sem dúvida. Sinto que eu sinto que tenho aqui uma outra experiência que também é muito pouco falada e que eu acho que é importante também falar sobre ela, que é questões de personalidade. Quando há alguém na nossa família que tem traços de personalidade de um certo tipo, ou até uma perturbação de personalidade, ou seja, uma doença mental, isto vai implicar que a pessoa não consiga mudar, não consiga fazer diferente. E portanto aquilo que tu estás a dizer acontece muitas vezes, que é quando eu mudo, eu dentro de mim mudo, automaticamente as minhas relações também vão mudar, as minhas dinâmicas relacionais vão mudar, se calhar algumas vão até terminar porque já não vão fazer tanto sentido, mas, mas existe muito esta mudança. Agora, quando eu mudo por dentro e à minha volta tem alguém que não tem a mesma capacidade de mudança, isto já não vai acontecer, e eu acho que esta é a maior frustração das pessoas que eu acompanho, que é esta esperança de que as coisas mudem, de que melhorem, e depois não acontece.
Claro, claro.
Se todos nós fizéssemos terapia, o mundo era um lugar
não
muito
era.
Melhor.
Oh, Mariana, como é que foi este processo de escrever um livro para alguém que tem uma profissão a tempo inteiro? Imagino que não passes propriamente os teus dias a uma janela a escrever livros de uma forma poética, apesar de parecer ótimo, mas como é que conseguiste orientar este processo de preparar um livro com a responsabilidade que ele exige e ao mesmo tempo manteres a tua profissão enquanto psicóloga clínica? Estás a abraçar esta nova pele de autora também?
Olha, gostei muito dessa questão. Quando a editora Contraponto me fez esse convite, eu não estava nada à espera, não era algo que eu já tivesse pensado, e portanto foi uma grande surpresa, e eu própria tive que lidar com os meus fantasmas e as minhas inseguranças e aquelas vozes muito silenciosas que me diziam: tu não tens nada de interessante para dizer.
Claro.
E portanto primeiro foi desconstruir isto tudo e fui também na minha terapia, e depois então esta gestão entre trabalho, livro e filho, porque eu tenho um filhote de 3 anos, foi...
Claro, não ainda é esse lado de família, de relações, mas que é outra profissão, na verdade, não é? Enfim.
É verdade, e é tempo inteiro.
Tempo inteiro, não remunerado.
Mesmo. foi de facto um grande desafio, e Eu não sei exatamente se demorei muito tempo a escrever o livro ou não, porque também não tenho necessariamente um termo de comparação. E acho que o ritmo de cada um também é diferente e, portanto, não vale a pena ir por aí para essa comparação. Mas aquilo que eu fui fazendo, e foi curioso, porque ao início eu estava com algum receio de como é que eu iria fazer, como é que eu vou escrever um livro, mas fluiu. Eu começava a escrever e depois não conseguia parar. E, portanto, aquilo que eu
Tem
fiz
de ser bom sinal.
durante os meses em que estive a escrevê-lo foi aproveitar todos os buraquinhos, e houve coisas que tive deixado de cair a nível de trabalho, por exemplo, as redes sociais, deixei de investir tanto, e aproveitava todos esses buraquinhos, e principalmente aos fins de semana, quando o meu filho estava a dormir a sesta, era sempre aquele momento em que eu tinha aquelas 2 horinhas para escrever e consegui então gerir dessa forma.
Isso também exige muita coragem, o ir escrever nessas 2 horas em vez de ir fazer outra coisa qualquer, ou ir para o sofá, ou ir passear. Por isso louvo-te a coragem, porque é mesmo preciso querer muito uma coisa para que ela aconteça, e ainda bem, é bom cumprir esse objetivo.
Obrigada. Eu acho que me entusiasmei quando comecei a escrever, porque senti que isto era mesmo importante. Portanto, é quase como se fosse um propósito maior, sabes?
Claro que sim, claro que sim. Falaste nas redes sociais e eu falei imperfeitamente, mas na verdade tudo isto faz sentido porque és também autora de uma página e de um podcast chamado Imperfeitamente. São muitos projetos em que tentas, e consegues efetivamente, mas são muitos projetos em que dás voz a esta tua missão de simplificar, vou usar esta palavra, simplificar a saúde mental ou torná-la acessível a todas as pessoas. Como é que tem sido também este teu projeto de olhares para a saúde mental através de uma plataforma digital?
Olha, tudo começou há 2 anos e pouco atrás, quando senti que eu olhava para as minhas consultas ou melhor, olhava para as pessoas que acompanhava em consulta e percebia que havia aqui alguém comum entre todas, mesmo aquelas que não vêm de famílias mais difíceis ou tóxicas, o que lhe quisermos chamar. Havia uma coisa em comum, que era a infância. O peso que a infância tem na nossa vida é absolutamente esmagador. E, portanto, foi a partir daí que eu comecei e infância envolve necessariamente família, não é? E foi a partir daí que eu comecei a falar das questões da família e senti um impacto gigante. Eu recebi e ainda recebo mensagens de pessoas que me dizem que achavam que estavam sozinhas, que achavam que só elas é que viviam aquilo. É que tinham infâncias ou situações, ou que tinham vivido situações na infância daquele género, e portanto eu percebi, ok, este é o caminho. E depois veio o livro, e assim que acabei de escrever o livro, aventurei-me então no podcast com uma atriz, a Mafalda Rodrigues, e tem sido um caminho incrível, porque os podcasts são uma plataforma muito,
Sim.
muito acessível e muito fácil de consumir, e portanto as pessoas facilmente estão a fazer outra coisa qualquer e a ouvir-nos, e é uma forma também de alertar para coisas que nós muitas vezes não temos consciência.
Pois é. E depois, a partir do momento em que temos essa consciência, é impossível voltar atrás.
É
Portanto,
isso mesmo.
aí já se torna depois complicado, não tomar outras decisões, que podem ser mais difíceis, mas que, enfim, valem sempre a pena. Mariana, então, nesta nova pele de autora, imagino que também ao longo da tua vida, te tenhas inspirado em pessoas, em autores, também tenhas, obviamente, lido muita coisa para estares no lugar onde estás. Se eu te perguntasse que livros é que tens na tua mesa de cabeceira, o que é que me responderias?
Bem, olha, a minha mesa de cabeceira é uma confusão, porque tenho muitos e tenho uma tendência estranha de começar a ler vários livros ao mesmo
Ah, eu
tempo,
sou igual.
e gosto muito, muito, muito de ler, e de facto acho que os livros nos abrem portas, a todos os níveis, e portanto há 3 livros muito impactantes, que eu li mais recentemente, e portanto acho que estes fazem mais sentido partilhar.
Ótimo.
E se calhar vou começar assim pelo mais polémico de todos, porque acredito que quem nos ouvir vai vai estranhar este título, Ainda Bem Que a Minha Mãe Morreu. É uma história muito pesada, mas é uma história real, sabes? E eu comecei a lê-la e na minha cabeça comecei a identificar tantas pessoas que passaram por uma série de situações que a autora descreve sobre a sua própria vida, que para mim foi fascinante. Finalmente alguém está na primeira pessoa a falar sobre estas experiências que são destrutivas, e a autora fala de perturbação de comportamento alimentar. Há aqui uma série de situações que são mesmo muito, muito, muito pesadas. Aquilo que no final nos traz é alívio.
O título acaba por ser uma metáfora para essa liberdade que chega depois da morte?
É isso, é sem dúvida isso. E não só a libertação, mas também, para quem lê, a sensação de que, ok, isto é verdade, isto acontece mesmo, mas é possível encontrar outros caminhos para recuperar a nossa própria essência, que muitas vezes fica meia perdida no meio destas relações tóxicas. Sim. E eu acho que, de facto, acho que é um livro que eu diria que é preciso ter algum trabalho interno já feito para o ler.
Certo.
Porque de facto, se calhar uma pessoa que nunca pensou sobre estas questões não está preparada,
certo, certo,
para uma realidade tão violenta. Uhum. E não estou a falar violenta fisicamente,
claro,
atenção,
claro.
Estou a falar violenta emocionalmente.
Claro, claro. Sim, a violência psicológica e emocional às vezes dói tanto como a física, ou mais, enfim. Pelo
ou
menos
mais,
parece.
É verdade. Outra sugestão que eu também acho que é igualmente pesada pelo seu título e eu acredito que muitas pessoas não vão pegar nele exatamente porque não estão bem preparadas para enfrentar a realidade, que é o livro que se chama Finos Adultos de Pais Emocionalmente Imaturos.
Uhum, também já ouvi falar.
Ok.
É uma realidade também algo comum, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. O livro fala de situações que são tão realistas e tão comuns, exatamente, tão comuns do nosso dia-a-dia, porque nós todos temos uma carência dentro de nós e, portanto, nós todos temos alguma imaturidade dentro de nós, principalmente quando estamos com os nossos gatinhos ativos, quando estamos muito reativos, vamos lá buscar aqueles instintos muito primários,
claro,
e reagimos sem pensar. Muitas vezes isso são reações imaturas. E os nossos pais também são, também tiveram a sua infância, também têm lá uma criança dentro.
E também,
portanto,
crescem
também têm
connosco,
estes...
essa também é uma realidade, não é?
Também.
Ao mesmo, portanto, tempo, este... quer dizer, paralelamente.
Sim, sim, sem dúvida. E ao mesmo, portanto, este livro vem-nos trazer, eu acho que é quase uma chapada de luva branca, sabes, quando estás a ler este livro, porque começas a perceber muita coisa dos teus pais, mas também de ti própria, e começas a questionar-te, ok, eu também tenho este tipo de comportamentos às vezes.
Pois.
Por de facto, que imaturidade é esta de eu reagir desta forma tão desproporcional a uma situação que não tinha razão para, por exemplo. Mas a maioria das pessoas tem muito medo de pegar neste livro, porque
tem medo de se confrontar, se calhar, com algumas verdades também.
Porque nós temos muito esta defesa, esta proteção de olhar para os nossos pais como alguém que fez o seu melhor e está
claro,
tudo certo.
Claro,
e,
claro.
De facto,
e de facto fez. Sim, à partida.
E de facto fez. À partida, exatamente, gostei muito dessa parte. É difícil nós admitirmos que se calhar os nossos pais têm aqui algumas coisas que precisavam de ser trabalhadas.
Claro, isso não significa que os amemos menos ou eles a nós. Portanto, significa só que olhamos para as coisas com outra luz, com outra
exatamente.
Realidade.
Exatamente, mas para isso temos de estar muito preparados para essa realidade. E é difícil.
Portanto, Mariana, estás sempre a trabalhar, mesmo quando estás a ler, é isso?
Estás a perceber, não é? É verdade. Eu tenho um fascínio por livros e leio muito poucos livros que não sejam, que não tenham a ver.
Uh-huh.
Quer dizer,
qual seria a tua terceira opção? Seria assim um romance tórrido, por exemplo? Ou nem por isso?
Olha, eu sinceramente, há muitos anos que eu não leio livros que sejam assim leves, sabes? porque sou fascinada por
Compreendo,
este tipo
sim.
de livros que nos fazem pensar
É verdade.
sobre as emoções e sobre as histórias de vida. E portanto,
Compreendo,
bem, a não ser
compreendo.
livros técnicos, por exemplo, de maternidade, vá,
Claro, e que são
ou de
muito úteis também,
gravidez,
claro que sim,
sim,
claro que
claro que
sim.
sim, claro que sim. Os últimos livros que tenho lido ao longo dos anos têm sido muito focados, nestes temas, mesmo que não sejam, aliás, estes livros não são científicos, não é? Mas,
Claro.
mas são focados nestes temas e, portanto, o terceiro livro que eu tinha para partilhar, inevitavelmente, também é O Livro dos Limites. Chama-se mesmo
Ah,
assim,
muito
O Livro dos
importante.
Limites.
O que é o livro dos limites? Conta-nos.
E este livro é a desconstrução de várias situações e de vários contextos em que nós temos muita dificuldade em colocar os nossos limites, e a autora é especialmente inteligente, a mostrar-nos como é que podemos, dentro da nossa própria cabecinha, desconstruir aquilo que tantas vezes complicamos. O medo de magoar o outro, o medo de desiludir o outro, e ela faz uma coisa que é muito interessante e que eu nunca tinha encontrado em nenhum livro antes, que é dar-nos exemplos concretos para situações variadas. Eu acho que isso ajuda muito a tornar mais fácil no nosso dia a dia identificarmos estas situações em que, de facto, se calhar deveríamos colocar ali o nosso limite.
Sem dúvida. E às vezes é mais simples do que parece. Dizer um não, às vezes até é muito libertador. Aliás, eu diria quase sempre.
Quase sempre, é
Quase sempre é
verdade.
muito libertador.
Nós é que complicamos muito porque temos, lá está, temos aqui a nossa bagagem toda que atrapalha
É.
e faz parte. E também vivemos numa sociedade em que temos que parecer bem e temos que fazer por isso. Então parece que é mal visto nós termos uma opinião contrária ao que os outros
Claro.
pensam ou fazem. E, portanto, é complexo, claro que sim, mas este livro é muito simples de ler, muito fácil de ler, e, portanto, eu aconselho muito.
Muito obrigada, Mariana. Eu aconselho também o teu livro. Tudo o que se passa aqui dentro tem o selo da Contraponto. Obrigada pelas tuas sugestões, Mariana Caldeira. E obrigada por partilhares connosco o que está na tua mesa de cabeceira, que ela continua a ser, acima de tudo, um lugar de muita inspiração e de muito trabalho também.
Obrigada, Vanessa, mais uma vez pelo convite e por esta conversa tão
Obrigada
importante.
eu. Um abraço e até já.
Um grande abraço, até já.
Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas. Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve? À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.